ADURGS no ar. Notícias e informações do movimento docente pela Rádio da Universidade.
Boa tarde. Hoje é dia 16 de agosto de 2016 e começa agora o ADURGS no ar, o programa de notícias do movimento docente. Uma iniciativa do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a ADURG Sindical. No programa de hoje, falaremos com a diretora do Instituto de Física, Márcia Barbosa, sobre a campanha feita contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações.
O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem várias funções, tá? Uma das funções muito importante é manter os institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são institutos que, diferentemente das universidades, eles só se dedicam a fazer pesquisa. Aí existem uma série desses laboratórios e eles são catalisadores da ciência no país. Além disso, o Ministério mantém agências de fomento. Ele é ligado ao FINEP, ele é ligado ao CNPq, que são as agências que fomentam a pesquisa no país. Então, ele é da onde sai todo o financiamento e o planejamento de ciência e tecnologia do país. Então, é interlocução para a gente desenhar quem é que a gente quer que o Brasil seja daqui a 10 anos em ciência e tecnologia. É por ali que passa. E por isso ele é um ministério extremamente importante como um desenhador do nosso futuro tecnológico.
Sim. O que acarreta, então, na junção do Ministério das Comunicações nessa reforma feita, então, agora no governo interino do Temer?
Tá, agora vamos tentar entender o que foi essa junção de ciência e tecnologia com comunicação. O que comunicação faz? Comunicação planeja, desenha as áreas de TV, de rádio e de internet em todo o país. Tá? Toda essa infraestrutura. Tá? Com quem é, qual é a relação que o Ministério, com quem ele tem relação? Ele tem relação com as concessões. Então, é um desenho muito mais econômico do que um desenho de tecnologia. Tá? Essa mistura de quem vai planejar quem é que o país tem que ser tecnologicamente, com esse desenho de concessões, que tem, por tradição, um desenho político muito forte, é uma mistura de dois líquidos imiscíveis. Estamos misturando água e óleo, tá? E estamos querendo que essas duas coisas se dissolvam. Ao mesmo tempo, o que é preocupante nessa mistura de duas coisas que pensam muito diferente é o fato que a área de TV, de rádio e de internet são áreas que têm um poder econômico importante no país. Então, na hora que for dividir o dinheiro, obviamente a parte de ciência e tecnologia vai ficar prejudicada, porque a força que quem pensa ciência no país tem contra quem pensa comunicação tem no país é muito diferente. Isso já se demonstra no número de secretarias. Porque como fundir os dois ministérios, aonde é que a gente vai diferenciar o que é ciência e tecnologia e o que é comunicação? Nas secretarias. Foram feitas 5 secretarias, das quais uma e meia, porque uma é de ciência e tecnologia e a outra é só de ações tecnológicas, uma e meia vão para ciência e tecnologia e 3,5 vão para a área de comunicação. Então, vocês já imaginam que essa divisão ela não é uma divisão muito feliz para a área de ciência e tecnologia. Mas, acima de tudo, tem que se pensar como é que um ministério que conjuga ações que são políticas de governo, porque comunicação é, acima de tudo, uma política de governo, tu concede uma rádio, uma TV para os teus aliados políticos. Então, é uma política de governo. Podem conviver no mesmo espaço, com o mesmo ministro de ciência e tecnologia, que são políticas de Estado. Não faz nenhum sentido tu planejar ciência e tecnologia para 4 anos. Não faz sentido. Então, tu não pode ser uma política de governo. Ela necessita ser, por sua razão de existência, uma política de Estado. Enquanto que a área de comunicação, como é que tu permeia, tu informa um país, ela é uma política de governo porque ela depende intrinsecamente da linha de governo que está. Então, deixa eu só dar um exemplo como isso é muito distinto. Hoje em dia, nos Estados Unidos, nós temos uma eleição entre dois grupos que disputam a eleição, dois grupos muito diferentes. Tá? O grupo do Trump é um grupo extremamente conservador, que tem políticas completamente diferentes da Hillary. Mas em uma coisa eles são idênticos, que é ciência e tecnologia. Os dois grupos acham que ciência e tecnologia é prioridade e vou interpretar da mesma maneira. Porque ciência e tecnologia nos Estados Unidos são uma política de Estado. Já está permeada dentro... Ninguém planeja para 4 anos lá. Mas a área de como é que tu vais fazer a comunicação do teu governo, como é que tu vai distribuir a comunicação, que grupos econômicos vão possuir a comunicação para isso, obviamente vão ser distintos em a Hillary ganhando ou o Trump ganhando. Ah, por exemplo, hoje em dia toda a imprensa americana é contra o Trump. Isso vai, se ele ganha, terá repercussões nisso. Ou seja, você nota assim, há uma distinção e o Brasil optou por juntar essas duas coisas que não tem nada a ver no mesmo ministério, o que torna a própria administração do ministério conflituosa.
Em um texto assinado pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ressalta o cenário científico mundial que o país vem ganhando. Se há 2 décadas atrás o Brasil ocupava a 21ª posição no ranking mundial da produção científica, hoje já se encontra no 13º lugar. A comunidade científica também argumenta que foi o MCTI que viabilizou novas leis que beneficiaram o setor, como a Lei da Inovação de 2004, a Lei do Bem de 2005, Lei de Acesso à Biodiversidade de 2015 e o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação de 2016.
Nós vamos ter cortes de qualquer maneira. Ah, e eu vou dizer que, assim, as notícias não são boas. Ah, e a primeira notícia não boa é que o CNPq aplicou cortes drásticos na área das bolsas de iniciação científica. Precisamos dizer, mas é só isso. Não, não é só isso. Nós não temos ainda o resultado nem do Universal, nós não temos o resultado ainda dos INCTs, que são as vamos dizer assim, são os pilares que vêm estruturando a pesquisa no país. E a iniciação científica é o futuro. Ao mesmo tempo, assim, em paralelo, fecha-se o programa Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que muitas áreas debatiam, mas não debatiam o fato de que tinha que ter investimento na área, mas sim a maneira como esse investimento vinha sendo feito. Não, esse programa fecha, tá, para a área de graduação, ou seja, todo um planejamento que se vinha fazendo, ele deixa de existir. O CT Infra, que é via FINEP, que são as políticas infraestruturantes, nós não temos notícia de quando vamos ser lançado um edital. Então, nós já estamos postergando ações que vão repercutir dramaticamente. Eu realmente, tudo que se ouve, porque ainda o problema não é só que teve cortes, o problema é que não se lançaram os editais que normalmente se lançavam. Portanto, a gente sequer sabe quando é que teremos dinheiro para essas áreas. No Estado repercute, por quê? Porque o CNPq, que era federal, tem uma parceria com a Fapergs para lançar o Pronex, que é a infraestrutura de pesquisa dos grupos, intergrupos no Estado do Rio Grande do Sul. O Pronex está parado dentro da Fapergs, porque não tem nem o financiamento do Estado, mas também não tem o financiamento federal que viria do CNPq, que recebe fundos do MCT. Então, nós estamos num momento crítico, quando a gente sequer sabe quais serão as políticas que não vão existir mais. O que a gente já vê de concreto é que a iniciação científica sofre cortes. E que variam de universidade para universidade. Na URGS, eu ainda não sei quanto esses cortes. O primeiro documento que saiu foi da UFBA, que aponta com mais de 20% de cortes nas bolsas de iniciação científica.
A junção das atividades de comunicação, inovação e tecnologia em um único ministério enfraqueceria o setor de ciência, que em outros países ganha importância em uma economia mundial crescentemente baseada no conhecimento e é considerado o motor do desenvolvimento. Europa, Estados Unidos, China e Coreia do Norte são alguns exemplos de países que, em épocas de crise, aumentam os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, pois consideram que essa é a melhor maneira de construir uma saída sustentável para a crise.
Todo setor que tiver experimentos, que precisam de insumos e precisam de pessoas, eles vão ficar muito prejudicados com a falta dessa força de trabalho da iniciação científica, mas também com a falta do dinheiro das outras ações que não tiveram julgamento ainda, que não tiveram resultado. Então, assim, os grupos que têm que se programam com equipamento e insumos não receberam resultado ainda nem do Pronex e nem do Universal. E os INCTs, que já foram estruturados no ano passado, também não receberam. Então, a física experimental, por exemplo, na minha, tomando a minha área que é física, mas a área experimental em geral, que é a que precisa de equipamentos e insumos, está extremamente prejudicada e não consegue sequer se planejar com isso. Agora, eu vou dizer uma coisa que, para mim, é sempre a mais dramática, que são recursos humanos. Ah, porque não tem como recuperar recursos. O equipamento tu compra ele um pouquinho depois, tu apressa o teu experimento, mas recursos humanos tu perde. E a iniciação científica, ela tem se demonstrado como uma maneira, um instrumento muito importante para garantir uma boa formação dos estudantes. Os estudantes que fazem iniciação científica têm menor número de reprovações que os que não fazem. Então, ele é um instrumento de formação, porque quando tu está fazendo iniciação científica, tu ganha um orientador que não só te orienta no trabalho, mas também te orienta nas disciplinas, o que tu deve fazer, como tu deve reagir, quando tem que estudar para a prova. É toda uma formação adicional que a gente vai estar perdendo com isso. Isso é muito grave. Ao mesmo tempo, a redução do orçamento vai implicar uma redução nas bolsas de doutorado. E o CNPq, já no começo desse ano, enxugou o sistema. As bolsas que estavam de doutorado que estavam ociosas foram recolhidas, com a promessa que seriam devolvidas. Até agora eu não vi devolver nada. Ah, então, nós, de novo, é o que é de pior, que é o corte em recursos humanos. As bolsas de doutorado no exterior estão inexistentes. As bolsas de pós-doc no país foram também contingenciadas. Então, toda essa questão de formação de recursos humanos, de gente que a gente levou até o doutorado, que não vai ter condições de fazer um pós-doc no exterior e que não vai ter condições de fazer um pós-doc no país, é uma geração perdida. E isso é muito grave.
O MCTI lançou em maio a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019. O documento, construído em parceria com a comunidade científica e o setor produtivo, aponta ações importantes para o setor científico neste período.
Essa estratégia, ela foi tirada da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e ela apontava eixos estruturantes no qual deveríamos fazer investimentos em ciência e tecnologia. Isso agora é letra morta, porque se nós não temos um ministério que dialoga diretamente com a Casa Civil e com a presidência para buscar esses recursos, fica muito difícil a gente lutar para conseguir ter este olhar nessas diversas áreas que foram elencadas no que a gente chama do livro azul. Entre essas estratégias, só para dar um exemplo, tem a finalização do Sirius, que é o nosso o upgrade, né, do nosso acelerador de luz, que está sendo construído em Campinas. E não tem, se nós não tivermos recurso, ele não vai ser finalizado. E esse acelerador, ele não é só um acelerador para a área de física. Ele atinge várias áreas das biológicas que vão nos permitir entender, por exemplo, estruturas de proteínas para poder fazer medicamentos. Então, não ter este equipamento concluído é muito sério. Não ter uma estratégia para fármacos é muito sério. Então, todas as questões, a biodiversidade da Amazônia, que é um dos tópicos apontados, se a gente não tiver um olhar específico, financiamento, e a gente não agir aí, de novo, é muito sério. E a estratégia como um todo, ela está agora sendo prejudicada pelo fato de a gente não ter uma interlocução por não ter um ministério específico. Mais que isso, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um grupo de cientistas que, pela lei, deve assessorar a Presidência da República através do Ministério de Ciência e Tecnologia, não se reúne há muito tempo. E não se reúne porque agora ele deixa de ter, por não ter um ministério, deixa de ter a interlocução própria, para definir dentro da estratégia nacional quais são as prioridades. Então, nós estamos sem voz.
Centenas de professores, técnico-administrativos e estudantes da URGS, da UFXPA e do IFRS Porto Alegre promoveram o abraçaço ao prédio da reitoria da URGS, em protesto contra o fim do MCTI. O ato foi organizado em parceria com a DURGS Sindical, que representa os professores da universidade.
Eu estava visitando o laboratório de nanotecnologia do colega Marcos Pimenta na UFMG e nós estávamos ainda em estado de choque com simplesmente a não existência de um Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu até brinquei com ele porque eu sou diretora do Instituto de Física e eu estava viajando. Portanto, a vice-diretora estava diretora em exercício. Eu disse, eu posso voltar e ela ter mudado toda a distribuição de atividades dos técnicos administrativos pelo simples fato de ela ser interina naquele momento. Então, para nós era muito absurdo uma pessoa que assumia interinamente tomar atitudes tão drásticas como troca de ministérios e extinção de ministérios. E aí nós começamos a conversar de fazer ações, mas ações que reunissem os cientistas na rua para externar essa nossa preocupação com o fato de que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha sido extinto. E aí começamos a articular e eu disse, vamos fazer uma ação lá em Porto Alegre, ele foi fazer uma ação em Minas, tivemos ações no Rio, tivemos ações por todo o país, não na mesma data, mas mais ou menos na mesma época. E aí, obviamente, eu entrei em contato com o sindicato, que imediatamente apoiou a proposta, conversei com a administração central e todos acharam que era importante, e aí começamos uma ampla divulgação por toda a universidade. Não foi uma coisa organizada de baixo para cima, foi uma ação realmente coletiva, que as pessoas compareciam porque sentiam que a extinção do ministério era uma coisa muito séria e que terá, sim, repercussões sérias para a nossa vida. O importante disso, eles não voltaram atrás, o Ministério continua, como eu gosto de dizer, na segunda divisão, mas o ministro está indo de universidade em universidade ouvindo as pessoas, foi na academia, foi falar com a SPPC, ele está um pouco constrangido com toda essa pressão que a comunidade está fazendo. E, ao mesmo tempo, o Senado, ouvindo essa barulheira nacional, uma barulheira, vamos dizer, de cientistas, mas uma barulheira, muito diferente de outros tipos de manifestação, o Senado está fazendo consultas públicas por todo o país. A primeira nós tivemos agora no final do mês de junho aqui em Porto Alegre, em que o senador Lazier Martins está tentando ter essa conversa com a comunidade para saber como é que nós podemos ou reverter essa situação, ou mesmo sendo um ministério de segunda divisão, conseguir trazer as necessidades e as prioridades para que o governo elenque medidas que realmente apoiem ciência e tecnologia. Em tempos de crise, é muito triste ver um país colocar ciência e tecnologia para baixo quando as outras nações, quando entram em crise, elas, na verdade, elas colocam mais financiamento em ciência e tecnologia, reconhecendo que ciência e tecnologia são um instrumento para sair da crise. Nós tínhamos em torno de 300 pessoas, as pessoas foram chegando, até me surpreenderam, no começo a gente fez um grupo embaixo ali da reitoria, do prédio da reitoria, mas imediatamente tomamos as mãos, fomos pro portão exterior, que também surpreendeu muita gente, porque nós ficávamos nos confrontando assim de frente a frente com os carros passando, e o muito interessante, fizemos assim, conseguimos contornar toda a URGS, e o interessante era observar que as pessoas participando não eram só jovens, eram pesquisadores já de muita idade, eu me lembro até do professor Horácio Dottori, que recentemente se tornou emérito dessa universidade, dizendo, Márcio, olha, estou com 73 anos e estou saindo novamente às ruas. Muitas das pessoas que estavam lá durante o período da ditadura nos seus países, na Argentina, no Brasil, porque a URGS ela é uma universidade que tem docentes de várias nações, eles também se manifestaram contra os jovens e agora reconhecem que é muito importante a gente assinalar para a população de que ciência e tecnologia tem que ser uma prioridade por ser uma política de Estado e não de governo.
No programa de hoje, conversamos com a diretora do Instituto de Física, Márcia Barbosa, sobre a campanha feita contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. O ADURGS no ar de hoje fica por aqui. Para maiores informações, acesse adurgs.org.br ou curta a página da ADURGS Sindical no Facebook. Gostaria que algum tema de relevância para os docentes fosse tratado aqui no ADURGS no ar? Envie sua sugestão de pauta para o e-mail comunica@adurgs.org.br. Este programa teve produção e apresentação de Maria Gonçalves, com o apoio da equipe técnica, gravação e edição de Jefferson Gomes, mesa de áudio de Vladimir Fontoura. Uma boa tarde e até a próxima semana.